Eu recebo aqui agora nos estúdios da CBN a professora Kátia Salomão, coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão. É sobre esse tema que vamos conversar neste momento. Kátia, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Qual é o papel da pesquisa e da extensão na formação de um estudante universitário para além dos limites da sala de aula?
É bem importante a gente pensar a pesquisa e a extensão como um processo de formação. O aluno, ele muitas vezes, ele acredita, né? A gente tem uma crença limitante de que o aluno em sala de aula ele vai receber tudo o que ele precisa para sua formação. E isso, infelizmente, não deveria ser. Isso é o ideal. Se acredita que o aluno deveria ter todo o conteúdo em sala de aula, mas quando a gente pensa hoje no mercado de trabalho altamente competitivo, por mais que esse aluno ele tenha educação de qualidade, uma formação de qualidade, por exemplo, aqui na instituição, nós temos alunos que terminam curso tal, curso X, Y, vão fazer os exames, seja de OAB, seja qualquer tipo de exame para conseguir alguma certificação, e esse aluno ele consegue muito rapidamente, muitas vezes sem um cursinho preparatório ou não. Só que isso não significa que a extensão e a pesquisa não sejam necessárias. Necessárias no sentido de projeto de vida, né? Não necessárias no sentido da inserção desse aluno imediatamente no mercado. Mas quando a gente pensa em projeto de vida, quando a gente pensa na expectativa do aluno ao longo da sua existência enquanto profissional, aí é onde entra a necessidade fundamental da pesquisa e da extensão, né? A extensão enquanto formação cidadã, enquanto formação humana, enquanto a possibilidade desse aluno ter uma vivência prática para além da sala de aula, e a pesquisa como um processo de aprofundamento, como um processo de aquisição de conhecimento, no sentido da construção do saber de uma forma mais aprofundada e mais rebuscada. Aí a gente consegue entender um pouco a necessidade desse aluno construir esse caminho ao longo da sua formação.
O quanto isso impacta, o quanto os projetos de extensão contribuem diretamente para o desenvolvimento social e regional? Porque muitos desses projetos de extensão são voltados para a comunidade. Qual o impacto disso?
O impacto é imenso. Quando a gente pensa em pesquisa e extensão, principalmente na pesquisa, há também uma certa desvalorização. Marcelo, não sei se você... A gente sempre pensa no pesquisador como aquela pessoa que fica dentro de um laboratório.
Fechado,
né? Que não tem contato com ninguém. E que ele está criando ali uma teoria muito distante da realidade e que aquilo não vai ter nenhum tipo de relevância social imediata. E não é assim. Porque são dos laboratórios que a gente consegue tirar conteúdo, consegue descobrir coisas novas. E coisas novas, eu digo coisas em todas as áreas, que vão impactar. Então a gente, por exemplo, aqui na instituição, nós temos uma pesquisa muito legal, que é uma pesquisa que desenvolve concreto de alto desempenho. Esse concreto de alto desempenho, ele é feito a partir de polímero plástico. Você imagina, que loucura, o desenvolvimento de um produto que é utilizado e que já tem sido utilizado na construção, inclusive a gente tem convênio com uma empresa que está testando esse produto no processo de construção. Então, para a gente, isso há algum tempo era inimaginável. Como assim usar plástico no processo de construção? Sim, pega a garrafa PET, transforma em polímero e usa o plástico. Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, em outras instituições, a descoberta de vacinas, o canabidiol, que hoje é um grande aliado, principalmente no tratamento de crianças neurodivergentes. Então, se a gente começar a pensar na qualidade de vida das pessoas, ela é impactada diretamente pela pesquisa, né? A pesquisa ela é fundamental para esse processo. E aí as pessoas vão falar assim, mas então você, professora, citou aí pesquisas que estão vinculadas mais a uma área prática. E como que ficam as pesquisas na área das ciências humanas? São altamente relevantes. Sem as pesquisas, por exemplo, no direito, que vão questionar a efetividade da lei, a constitucionalidade da lei, né, se aqueles direitos estão sendo garantidos ou não, a gente também não tem um processo de avanço do conhecimento. Então, assim, são duas coisas, né? Até agora eu falei da pesquisa. Esse é a grande contribuição da pesquisa, contribuir não somente no processo prático de efetividade da coisa, mas também no processo de pensamento, de construção do pensamento crítico a respeito dos temas, das temáticas diversas. Agora, quando a gente pensa em extensão, eu tenho um carinho imenso pela extensão, mesmo porque sou professora extensionista. Sou extensionista desde a época da graduação. Eu fui aluna da UEL há muito tempo, não vamos falar as datas. Mas, como aluna da UEL, eu já era extensionista nesse período e me tornei extensionista dando aulas em um cursinho na UEL que existe até hoje, que é o cursinho de aplicação. Eu dava aula de reforço e foi a minha primeira experiência em sala de aula. Foi a primeira vez que eu tive contato com um aluno em sala de aula. Então, eram alunos com dificuldade, tinha esse cursinho de reforço e eu ia lá nas minhas tardes livres, uma vez por semana, para ajudar esses alunos. A extensão, ela é, primeiro, voluntariado. Então, começa por aí. Por isso que eu falo que ela forma um cidadão. Porque toda extensão, ela é voluntária. Segundo, a extensão, enquanto prática do voluntariado, desenvolve em você a sua capacidade de entender que muitas vezes aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, pode ser compartilhado. Né? Porque às vezes o nosso aluno ele é muito inseguro. E ele pensa assim, ai, professora, mas eu não sei nada. Eu estou aprendendo ainda. O que eu vou fazer lá naquela comunidade? O que eu vou conseguir ensinar para eles? Será que eu realmente vou conseguir ensinar alguma coisa? E o que eu acho incrível é que quando o aluno ele está lá, no momento da prática, e ele tem contato com essa comunidade, com esse público que está sendo assistido, ele consegue entender e desenvolver também o seu potencial enquanto profissional. Então, a extensão ela tem um papel fundamental de desenvolvimento do caráter, da ética, do voluntariado, mas também de desenvolver no aluno esse perfil de que eu posso, de que eu consigo, do empoderamento. Eu tenho uma amiga que não gosta da palavra do empoderamento. Nesse momento ela deve estar... Meu Deus, ela falou essa palavra. É o empoderamento no sentido de aquisição. No sentido de eu conquistei o meu espaço, eu conquistei a minha capacidade de profissional e eu aqui eu estou como profissional. Então, aluno, a extensão é a chance que o aluno tem na graduação de sentir-se profissional. Né, de se colocar no lugar do papel de profissional. E a gente costuma, falando de uma forma assim, bem acadêmica agora, porque eu tentei falar de uma forma bem assim simples, mas de uma forma mais acadêmica, a gente costuma falar que a extensão é onde o nosso aluno ele consegue colocar a teoria que ele aprendeu em sala de aula na prática. Porque não existe ensino sem três pilares básicos, né? O primeiro pilar é a sala de aula, a aquisição de conhecimento através do ensino. O segundo, a pesquisa e o terceiro, a extensão. Tanto que são os três eixos que estão lá nos documentos do INEP, que toda instituição de ensino, seja ela UniOeste, Unipar, FAG, Univel, né, qualquer uma que a gente tenha, a Anguera, Unopar, qualquer que seja, né, quaisquer que sejam essas instituições, elas vão precisar se pautar nesses três eixos, que é o desenvolvimento integral desse aluno. Né?
E, Kátia, qual é a influência disso na trajetória profissional, principalmente se levarmos em conta o número de pessoas impactadas? Aqui eu quero trazer um recorte, porque temos alunos acadêmicos do Centro Universitário Univel participando da Operação Rondon, por exemplo, uhum, a convite da UniOeste. Ou seja, também tem essa integração, sim, de outras instituições de ensino, públicas e privadas. Mas veja só, espera-se que essa operação que está acontecendo no norte do Paraná impacte, em média, 38 mil pessoas. Então, qual é a influência disso na trajetória profissional desses acadêmicos?
Não, já impactou, porque a Operação Rondon Paraná acabou semana passada.
38 mil pessoas.
Né, foram impactadas 38 mil pessoas na Operação Rondon Paraná, que é um número expressivo, incrível. O trabalho que o Rondon Paraná é uma iniciativa das instituições públicas em parceria com a Secretaria de Educação aqui do Paraná. Ela não está vinculada diretamente ao Ministério da Defesa, mas para receber esse nome, Rondon Paraná, ela tem o apoio do Ministério da Defesa, então indiretamente ela tem a parceria do Ministério da Defesa. Tanto que várias pessoas do Ministério da Defesa são convidadas para participar de cerimônias, de abertura e tal. E o muito legal é, como você mencionou, é a parceria. A parceria, porque E não pense você que nós aqui da instituição temos parceria só com o Rondon Paraná. Né? Rondon Paraná foi um convite, né, que veio da Secretaria de Estado para a gente, através do pessoal da União Oeste que estava organizando. Nós aceitamos prontamente e que venham outros convites. Mas o ano passado a gente fez, por exemplo, uma ação conjunta no Instituto Técnico Federal de Francisco Beltrão, né? Foi muito legal uma ação conjunta que eles chamaram de ação na comunidade. E essa ação integrada na comunidade foi o pessoal de lá, de Francisco Beltrão, do Instituto Técnico, junto com o pessoal da União Oeste e a gente aqui da Univel. Então nós unimos forças para fazer um atendimento coletivo, uma mobilização coletiva durante 2 dias na cidade de Francisco Beltrão. E foi assim um resultado incrível, alunos emocionados ao final. Depois, ao final, a gente teve todo um debate a respeito do papel da extensão, até para provocar no nosso aluno esse processo de reflexão, né, da necessidade realmente de engajamento na extensão. E foi muito bonito de ver o resultado, porque lá em Francisco Beltrão a gente conseguiu impactar mais de 6 mil pessoas em 2 dias. 2 dias com orientações de várias áreas da saúde, com oficinas práticas, com pessoas que foram e saíram de fato capacitadas e saíram certificadas, porque quando a gente faz a extensão, a gente também certifica essa pessoa que participou da extensão. Claro, quando não é uma feira, quando não é um evento aberto, quando é uma oficina ou um minicurso, essa pessoa da comunidade, esse cidadão que participou da extensão, ele também é certificado. Então foi muito bonito de se ver. Então tem que ficar claro também que quando se trata de extensão, não entra competitividade. O que entra é a parceria. Né? Extensão é algo que a gente precisa unir forças, porque tem muita gente que precisa ser atendida, em todos os sentidos. Então a gente precisa unir forças para isso. A pesquisa é a mesma coisa. Para a pesquisa precisamos unir forças, porque pesquisa é caro. Então se a gente consegue as parcerias, a gente consegue desenvolver com maior eficácia, com maior qualidade.
E, Kátia, para finalizarmos a nossa conversa, antes do universitário efetivamente entrar no ensino superior, evidentemente ele é um aluno de ensino médio. Como que a instituição do ensino superior, como que a Univel, dialoga com futuros universitários, aqueles que estão lá no ensino médio, concluindo o ensino médio, até mesmo no estímulo de qual curso escolher, de qual área de atuação vai efetivamente despertar o interesse desse aluno, porque se faz muito importante. Eu, por exemplo, mudei a minha decisão de carreira a partir de uma visita
Eu fiquei sabendo que você acabou se descobrindo,
exatamente,
né?
Exatamente. Despertou interesse pela comunicação, pelo jornalismo a partir de uma visita a uma instituição. Então isso se faz muito importante porque, às vezes, aquele que está concluindo o ensino médio ainda não tem muito claro o que ele quer para a vida. E esse diálogo com instituições de ensino superior se faz muito importante, até para que ele decida o que fazer, não é?
A sua pergunta, eu falei para a Letícia agora há pouco, a Letícia é nossa editora aqui, eu estava conversando com ela, todos sabem, sou professora da Univel, estou a Cascavel, né, há muito tempo e sempre fui professora da instituição aqui, e aqui na Univel a gente tem vários projetos, e tem um projeto que eu tenho muito carinho, que é o Conexões Humanas. E nós temos um braço do Conexões Humanas que visita as escolas e que também traz os alunos das escolas para conhecer a Univel. Então, isso também é processo de extensão, né? É trazer o aluno para dentro da instituição para ele conhecer laboratórios, para ele conhecer a estrutura, para ele fazer uma visitação, para ele receber, por exemplo, uma orientação de carreira, uma orientação de mercado. Tudo isso é processo de extensão. Agora, o mais interessante que eu vejo, assim, de grande, você perguntou projetos e tal, eu acho que o grande evento que nós temos de extensão que atinge o público do ensino médio é a Feira das Profissões. A gente não pode deixar de mencionar a Feira das Profissões, que é um evento organizado pela Prefeitura, que são inúmeras instituições participam desse evento, inclusive instituições fora do estado esse ano vão participar desse evento, que eu estou sabendo que vem instituições fora, que se propuseram a vir, que pediram para participar. Então é muito interessante o quanto abraça isso, porque a gente daí não tem só o aluno do ensino médio da cidade de Cascavel sendo ali atendido, né, por meio dessa feira que mostra possibilidades de formações para esse aluno, que faz atendimento personalizado a esse aluno, mas ali a gente tem, inclusive, alunos de toda a região participando. Então, a Feira das Profissões esse ano, pai, mãe que está assistindo, ou até o aluno secundarista que está assistindo a gente, esse ano ela acontece no dia 25 e 26 de setembro. Né? É uma feira que recebe várias instituições aqui da nossa região, e esse ano vem de fora também do estado. E eu acho que o mais importante é o fato de que lá você tem a possibilidade de flertar com os cursos. Ou seja, você vai de stand em stand, você conversa, você recebe um atendimento personalizado, você faz teste de carreira, você conversa com psicólogos, tem minicursos, tem palestras. Então, é um momento do qual tem um processo de imersão. Porque esse aluno do ensino médio, muitas vezes ali, ele tem contato com algumas profissões. Ou seja, no seu ciclo de convivência, né, no seu ciclo de amizades, no seu meio de convivência social, mas ele não tem acesso a todas as possibilidades profissionais. E uma feira como essa abre o leque para que esse aluno ele possa olhar para além do horizonte pessoal dele, para além da realidade pessoal dele. É um momento que eu digo que o aluno ele sai um pouco da zona de conforto. Ele vai olhar, oh, peraí, mas tem aquilo ali também que talvez seja o meu caminho. E aí, é como você falou, né? Você se descobre. Então, o papel da Feira das Profissões é produzir no aluno essa possibilidade de descoberta profissional. Eu acho um evento fundamental, é um evento de extensão, e eu diria que é o grande evento de extensão que acontece na cidade de Cascavel. Mas a gente tem outros, né? Não podemos deixar de mencionar todas as feiras, Feira do Dia da Mulher, Feira da Região Norte, né, Câmara no Bairro, que vai começar a acontecer agora. Temos 4 eventos de Câmara no Bairro previstos. E não são eventos da instituição Univel ou YX, não. São eventos descentralizados em que todos nós, enquanto extensionistas, podemos levar lá atendimento, podemos desempenhar o nosso papel.
Muito bem, 11h57, Kátia, infelizmente não temos mais tempo. Agradeço a sua disponibilidade, a sua presença aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigada, né? Obrigada aí à população, aos nossos ouvintes, e ficamos à disposição de todos. E sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Marcelo.